Fique bem informado. Está no ar. Anápolis é notícia. Os acontecimentos em nossa cidade e região em destaque na Mais FM. A apresentação: Edmar Silva.
Olá para você. Nós estamos começando mais um Anápolis é notícia aqui pela Mais FM, ao vivo, direto dos nossos estúdios no Jardim Arco Verde. Nós queremos agradecer a você que está conosco no 87.9, para você que nos acompanha no www.fmmais.com.br, para você que ouve pelo aplicativo, e também queremos agradecer a você que já está conosco através da nossa transmissão ao vivo pelo Facebook. Né? Muita gente participando. Eu quero agradecer aqui desde a abertura a Cláudia Gomes Santos, né, que reagiu ao nosso vídeo de ontem, a Glória Martins, o Brasley Inácio Lula da Silva, que também participou, Demi Molas, Leonardo Nascimento, Vicente José, Sérgio Souza, o Igor CCB, também sempre participando, Lucimar Silva, Silvio César Gomes, Rafael Rodrigues, Marcos Tavares, Sara de Alencar, né, Lia Rezende e muitos outros. Aline Silveira, né, Nilza Cardoso, aqui do Jardim Arco Verde, o Giuseppe, muitos outros, o Arley Lopes também, sempre conectado, né, o meu amigo José Inácio, são alguns dos ouvintes que participam, que todos os dias estão conectados aqui conosco. Nós agradecemos pelo carinho da audiência. Bom, a gente começa o nosso programa, comigo está a Kellen Cunha aqui na técnica de som, agradecemos pelo seu trabalho e também o nosso comentarista político. Antônio Gomide. Pois é, nós começamos o nosso programa destacando as principais notícias do dia, e todos os jornais do país, todos os sites de notícia, trazem uma manchete em comum. O Supremo Tribunal Federal decide hoje se torna Aécio Neves réu por corrupção e obstrução de justiça. Senador é acusado de pedir 2 milhões em propina a Joesley Batista e de tentar atrapalhar a Lava Jato. Tucano se diz vítima de armação. É o destaque do site G1. Bom dia, Antônio Gomide.
Bom dia, Edmar. Bom dia, ouvintes da nossa rádio Mais FM. Essa nota é uma nota que é um desdobramento, né, daquela acusação, né, que foi feita pelo procurador Rodrigo Janot ainda o ano passado, em junho de 2017, quando foi pego uma gravação, né, da JBS, e em função de pedir propina a Joesley lá da... e essa gravação ela veio a público, né? Todos que assistiram televisão, viram redes sociais, né? Essa filmagem, o áudio, o vídeo, né, foi muito publicado, né, foi divulgado, né, e colocado em xeque, né, naquela oportunidade. A possibilidade, inclusive, do senador Aécio perder o mandato, né? Naquela oportunidade foi feito o pedido do afastamento dele do Senado e também da prisão, né? E aí o próprio Supremo, numa decisão do ministro Marco Aurélio, que voltou ele para o Senado, e também uma decisão da ministra Carmen Lúcia, né? Da não prisão, depois voltou isso para o Senado, ou seja, eles arrumaram uma confusão de uma forma tal para poder blindar o senador Aécio Neves. Agora, é exatamente hoje, né, a segunda turma, né, lá do Supremo Tribunal Federal, que é composta pelo ministro Marco Aurélio, que é o relator, a Rosa Weber, o Luiz Roberto Barroso, o Luiz Fux e o Alexandre Moraes. Essa primeira turma é que vai definir, vai decidir se o senador Aécio Neves, do PSDB, ele vira réu ou não nesse processo. Ele é acusado de obstrução de justiça e acusado de corrupção. Então, é uma sessão que acontece a partir das 14 horas e, obviamente, está aí com o olhar de todos, né? Porque todos nós sabemos que o senador Aécio foi um dos articuladores, né, para que acontecesse aquele golpe parlamentar para a retirada e o impeachment da presidente Dilma, né? E aí é aquela situação, né? Virar réu é uma coisa e o desenrolar do processo é outra coisa. Então, nesse momento, com todas as denúncias que tem, com tudo que a população já viu, e com a própria denúncia da própria procuradoria, né, Seria praticamente impossível, né, que essa decisão não fosse aquilo que todos estão aguardando, que é, obviamente, ele responder por aquilo que todos nós vimos na televisão e todos nós ouvimos. Mas a decisão, a partir das 14 horas, né, o Supremo Tribunal vai decidir, e essa primeira turma vai decidir sobre como vai ser a situação dessa ação contra, da Procuradoria contra o senador Aécio Neves.
Ok. Vários jornais destacam esse assunto. O Estadão diz que extratos indicam doações ilegais a Aécio. E STF decide hoje se senador vira réu. Ainda no Estadão, Raquel pede que STF aceite a denúncia contra Aécio. Então, o mesmo assunto tratado em vários jornais.
O Supremo vai ficar desmoralizado se realmente não acatar, porque, na verdade, não está condenando ele a nada. Está colocando ele como réu para poder responder, né? E vai responder sabe lá quando, né? Então, é uma vergonha, né? A forma, aquilo nós falamos, né? O tempo para algumas pessoas, como foi para o presidente Lula, é de uma forma. O tempo para o senador Aécio do PSDB foi de outra forma, né? O tempo de justiça, né? Ele está aqui, com tudo que nós já vimos, ele ainda vai começar a virar réu, né? Veja que o tempo, como foi feito as situações, e o tempo de justiça para um é de um jeito, e o tempo de justiça para outro é de outro jeito. Cadê o Sérgio Moro? Né? Porque isso aqui faz parte de um processo de propina, né? E, obviamente, outras situações de outros senadores, inclusive que foram retirados do Senado, né? Foram perderam o mandato no Senado, né? Como senador lá do Mato Grosso, né? Quer dizer, perdeu o Eunício, né?
O Delcídio
do Amaral. Ele, na verdade, perdeu o mandato, né? O senador Aécio é a mesma coisa, né? Tem a denúncia e essa denúncia não foi para frente. Agora que o Supremo vai julgar se ele vai virar réu. Então, é essa aquela grande situação. É importante dizer que essa denúncia, que é feita pela Procuradoria, né? Da mesma forma como foi feito os outros, e os outros já foram penalizados. Ele também denuncia a irmã do Aécio, né, a Andréia, o primo do Aécio e ainda o assessor do Aécio, que é o tal famoso Zé Perrella, né, que é um ex-assessor do senador Aécio Neves. Então, não é uma situação isolada, é algo que foi montado, uma situação onde realmente foi gravado, né, tem áudio, tem vídeo, né, foi publicitado, quer dizer, foi feita toda a divulgação. E todos nós conhecemos bem esse caso, o povo brasileiro conhece bem esse caso. E vamos ver aí se amanhã nós vamos ter que tipo de notícia aí da decisão do Supremo Tribunal Federal, que julga essa ação, se o Aécio vira réu ou não nesse processo, a partir das 14 horas.
Ok. Ainda no Supremo Tribunal Federal, outro debate que ocorre hoje é com relação ao caso Demóstenes. Demóstenes recentemente havia recebido uma decisão judicial que permitia que ele fosse candidato nas próximas eleições. E parece que hoje tem também um julgamento no STF sobre esse assunto.
Pois é. Veja você que as notícias aí, a pauta, né, nacional, em vez de estar discutindo aqui projetos lá no Congresso Nacional, né, por ser um ano eleitoral, as discussões elas estão voltando agora, as notícias estão voltando para o Supremo Tribunal Federal. Alguém disse, né, que o pessoal está chegando à Copa do Mundo, né? Ninguém sabe quais são os 11 jogadores da seleção brasileira, mas todo brasileiro já está sabendo quais são os 11 ministros do Supremo Tribunal Federal. O pessoal já está escalando um por um, né? E essa notícia que você traz aí é exatamente a segunda turma do Supremo Tribunal Federal. Nós falamos sobre a primeira, que vai julgar se o Aécio vira réu ou não no processo, e a segunda turma, né, vai fazer o julgamento lá do Supremo Tribunal Federal, se suspende ou não a decisão que o ministro Dias Toffoli, da segunda turma, deu, né, alguns dias atrás, que foi uma liminar, possibilitando o ex-senador Demóstenes ser candidato. Esse julgamento também acontece na segunda turma hoje, e que é, obviamente, importante para Goiás, porque o ex-senador, todos nós sabemos, foi cassado, né, cassado no Senado, foi afastado, né, e, nesse momento, ele busca uma vaga, novamente, no Estado de Goiás, uma vaga de Senado no Estado de Goiás, e se o Supremo Tribunal Federal decidir que ele pode, né, mantiver a liminar que o ministro Dias Toffoli deu, obviamente ele será candidato e muda aí o cenário em relação às vagas do Senado, ou pelo menos na disputa, né? Cria aí uma nova situação. Se não for, também cria uma nova situação onde, obviamente, já saberemos aí que a posição e a forma como será as chapas será de outra forma. Então, isso interessa muito, essa decisão interessa, obviamente, as eleições e como serão os nomes dos candidatos aqui no Estado de Goiás, dependendo, obviamente, dessa decisão hoje da segunda turma do Supremo Tribunal Federal.
Ok. Bom, ainda o jornal Estadão e outros jornais destacam o seguinte: juiz autoriza depoimento de 42 testemunhas no processo do quadrilhão do MDB. O caso foi desmembrado do processo que tramitava no Supremo Tribunal Federal e enviado para a primeira instância após a Câmara dos Deputados negar prosseguimento da denúncia em relação ao presidente Michel Temer.
Essa é aquela vergonha, né? Aquela vergonha que o Michel Temer conseguiu comprar os deputados para se livrar da denúncia, né? Para que a denúncia não chegasse ao Supremo Tribunal Federal. Que era denúncia de quê? Denúncia de obstrução de justiça e a organização criminosa. Então, essas duas denúncias, né? Então, em função dessa, no caso, o procurador Rodrigo Janot, ele apresentou essa denúncia, envolvia o presidente Temer, que seria ele o líder desse chamado, que ele chama aqui de quadrilhão, né? Seriam 40, nesse momento tem 42 testemunhas, mas seria um grande grupo político que estaria envolvido, e o presidente Temer seria o líder desse grupo. Só que, em função da denúncia não ter passado no Congresso Nacional, não ter passado lá na Câmara Federal, explicitamente na Câmara Federal, o presidente Temer foi retirado desse processo, até que ele cumpra o seu mandato de presidente. Mas as outras pessoas que estavam junto com ele, que é o Rodrigo Loures, né? Aquele Rodrigo Rocha Loura é aquele da mala, né? Que desceu lá do hotel. Tem o Eduardo Cunha, né? Tem o Gedel, que foi ministro, tem o Henrique Alves, que foi ministro. Quer dizer, o pessoal que estava do lado, que junto com a Aécio, junto com esse grupo, fez o golpe parlamentar, deu o golpe parlamentar, né? Quer dizer, esse grupo está hoje denunciado, né? Mas, como eu disse, a justiça para esse grupo é a justiça que vai mais lenta, né? Não é a justiça que segue nos passos daquilo que eles fizeram com o PT ou daqueles que eles fizeram com o presidente Lula. Claro que não, né? Claro que não. Porque o interesse do presidente Lula é que ele não seja candidato, né? Faça o que for, mas que não seja candidato. Os outros aqui não tem problema. Por exemplo, o Temer, ele está falando que é candidato, mas mostra a pesquisa, ele está com 1%. Então, fala, não, isso aqui não tem problema, isso aqui não vai atrapalhar a gente. O Aécio, não. O Aécio também está fora, porque lá na pesquisa ele está muito
nem
mal.
Aparece, né?
O Rodrigo Maia, porque também está muito mal na pesquisa. Então, quer dizer, esse não tem problema, né? O que tem problema é aquele que está na frente, né? E aquele que está na frente, se deixar ele ser candidato, ele vai ganhar as eleições. Então, nesse momento, essa denúncia, né, que foi feita contra o Temer e que o Congresso, especificamente a Câmara, votou contra a denúncia, né, para que livrasse o Temer, né, do julgamento lá no Supremo Tribunal Federal, nesse momento tem aí colocando, né, essas pessoas que seriam o grupo, né, do presidente Temer, realmente vai para que esse processo chamado quadrilhão ele dê encaminhamento. Só para entender, assim, especificamente, a denúncia que foi feita contra esse quadrilhão é exatamente dinheiro de propina que eles buscavam na Petrobras, tinha facilidades na Caixa Econômica Federal e também em Furnas. E mais uma vez a gente volta à questão. Ora, se estava envolvida a Petrobras, quando teve desvio da Petrobras, não era o Sérgio Moro que é o responsável por pela Lava Jato? A Lava Jato não é para apurar os desvios dos recursos da Petrobras? Por que que esse grupo não entra na Lava Jato? Por que que o Sérgio Moro não tem a mesma força, não tem a mesma animação, o mesmo entusiasmo em fazer com que esse quadrilhão, que esse grupo pudesse ter sido julgado ou pelo menos ter sido já sentenciado? Por quê? Né? Essa novamente é a pergunta que fica para a gente mostrar que quando a gente está aqui lutando por justiça, é para que a lei sirva igual para todos e não que o tempo de justiça seja diferente para cada cidadão, conforme a perseguição política que existe no país.
Ok, nós vamos para um pequeno intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta para o segundo bloco do Anápolis é Notícia desta terça-feira, hoje 17 de abril.
Apoio Cultural.
Farmácia Arco Verde, medicamentos e perfumaria. Teleentrega 3314-6111 ou 9121-0821.
Edmar Silva. Antônio Gomide.
Estamos de volta para o segundo bloco do Anápolis é Notícia desta terça-feira, hoje 17 de abril de 2018. Quero agradecer a Maria Nalva da Silva, que está conectada, a Samanta Rocha, né, o Lino, meu amigo Lino, lá do ar-condicionado Arco-Isa. Ele diz bom dia, Edmar, bom dia, Gomide. A Ludmila Rodrigues também desejando bom dia a todos. A Maria Cecília Rezende perguntando, então, cadê o Sérgio Moro, né, em relação ao comentário do bloco anterior sobre o processo lá do quadrilhão. A Maria Elza diz, bom dia, meus amigos, companheiros, vereador Antônio Gomide, doutor Edmar Silva, um abraço para Maria Elza, ela que nos acompanha todos os dias. A Gisilda Pereira também diz, bom dia, vereador Antônio Gomide, doutor Edmar, bom dia para você também, Gisilda, que Deus abençoe. Bom, ainda quero abraçar aqui o Paulo Carvalho, o Antônio Lírio, mas são pessoas que compartilharam o nosso vídeo agora há pouco, né, já compartilharam o vídeo nessa manhã. Um abraço também para o Leandro Reis, né? Que diz bom dia, doutor Edmar, bom dia, Gomide. Bom dia, Leandro Reis. Bom dia também ao meu amigo Ulisses Reis, né? Um abraço aí para o Ulisses, viu, Leandro? O José Justino Filho também está conectado e muitas outras pessoas, né, acompanhando o nosso programa. Você pode participar, deixa aqui a sua opinião, coloque a sua pergunta, o seu comentário e a gente vai repercutir. Sim, Antônio?
Estou recebendo aqui um WhatsApp, eu acho que é importante porque também é reclamação de muitas pessoas e aqui o nosso ouvinte ele tem prioridade.
Certo.
Eu vou ler para poder, né, em função de não tirar nenhum tipo de informação. Antônio, ontem eu recebi esse WhatsApp, né, e obviamente em função aí da... Ontem a minha amiga e o seu noivo estavam subindo a Avenida Tiradentes por volta das 21h30 no meio da avenida, se depararam com um boi preto no meio da avenida. Eles preocupados ligaram para a postura, mas não atenderam. Ligaram para o bombeiro, disseram que iria ligar para a postura e nada. Foram para casa. Passaram-se 2 horas, o noivo foi embora para sua residência. Sabe o que aconteceu? O noivo não viu, né? O rapaz não viu o bendito boi e bateu nele. Amassou o carro. Hoje ele foi na postura, né? E disseram que o transporte de retirar animal grande das ruas foi retirado pela prefeitura, nada foi feito. O rapaz ficou no prejuízo, graças a Deus não aconteceu nada de muito grave com ele, né? Amassou o carro, mas poderia ter sido pior. Então, quer dizer, veja você, né, a importância que tem o rádio da gente poder buscar, né, aquilo que está acontecendo no dia a dia na nossa cidade. Parece coisa pequena, mas eu quero dizer que esse tipo de assunto, ele tem sido uma reclamação constante, obviamente não é em relação ao fato, né? Mas principalmente em relação ao atendimento do 156. Nós estamos com uma dificuldade muito grande, a população hoje está com uma dificuldade muito grande de poder, naquilo que liga para a prefeitura, seja um 156 pedindo lâmpada, seja um 156 pedindo retirada de animal, como é o caso aqui específico, a questão da postura quando liga, né? Para chegar é uma dificuldade, e agora a retirada desse transporte de animais. Isso, obviamente, é a responsabilidade da prefeitura. Não tem cabimento, né? Você precisar tirar um animal, seja porque ele está na rua, seja porque está na calçada, seja animal vivo, seja animal morto. Isso é função de quem? Da postura, né? Postura de quem? Da prefeitura municipal, é claro. Então, é importante que esse assunto, né, como esse, assim como outros assuntos, né, tanto na questão do tapa-buracos, que a população tem pedido, na questão da lâmpada, que a população tem pedido muito e não tem sido atendida, né, essa questão aqui, reforçar e dizer para a Miriam que essa solicitação que ela faz nesse momento aqui, agradecer, né, pela forma e a confiança que tem aqui na rádio, mas... Pode ter certeza, nós estaremos cobrando uma postura nova da prefeitura no sentido do atendimento a 156 e também essa questão do transporte, né, de animais que é necessário para que dê uma maior tranquilidade aos moradores, principalmente aos moradores onde tem as vias, né, os acessos, né, e as avenidas principais, que obviamente é o lugar que dá mobilidade, que passa o carro, que tem a facilidade e às vezes... uma situação como essa, na Avenida Tiradentes, né? Ou seja, no centro da cidade, né? À noite, né? E deparar com um animal, né? Seja uma vaca, seja um boi, seja um cavalo, seja um cachorro, né? Quer dizer, alguma coisa que está ali morto ou está ali atrapalhando, ou é algo que realmente está impossibilitando ou causando algum tipo de perigo, né? A via pública, é preciso que a prefeitura possa ajudar a população. Não tem cabimento isso, onde você liga, né, para um departamento, liga para uma secretaria e não tem retorno, não tem resposta. E às vezes a pessoa ainda diz com muita tranquilidade à prefeitura: não, olha, esse tipo de serviço nós não prestamos mais para vocês, não. Oh, meu amigo, se não presta esse serviço, quem é que vai fazer esse serviço, né? Nós pagamos impostos é para que a prefeitura nos dê a tranquilidade, nos dê a segurança necessária para poder andar nas ruas. Cada lugar tem seu lugar, cada espaço, a questão do som, a questão de animais, das vias públicas, a questão da limpeza, a questão da iluminação. Isso é responsabilidade da prefeitura, né? Que eu saiba, ninguém transferiu, a população não deu autorização para a prefeitura transferir isso para ninguém, terceirizar isso para ninguém. Na verdade, essa é uma responsabilidade da prefeitura e ela precisa, obviamente, ser cobrada por isso, e nós vamos cobrar.
Bom, e a dona Agda Zimmer, ela participa aqui e diz assim: bom dia, companheiros, pode ligar para a postura o quanto quiser, até atendem educadamente, mas não cumprem o que falam, não vão ao local, não resolvem nada, totalmente omissos, né? Então aí a participação da Agda. Por falar em postura, o Antônio falar em centro de zoonose e tudo mais, recebi ontem de novo a reclamação lá da creche, né, do CIMEI lá do bairro de Lourdes, que há problema dos pombos, né?
Zenita,
que aprendi esse nome, né? Lá, CIMEI, professora Zenita, lá do bairro de Lourdes, de novo, recebi ontem, inclusive fotos, a pessoa me mostrou as fotos, ficou de mandar para o WhatsApp. Realmente assim, na segunda-feira, principalmente, a escola amanhece totalmente cheia de cocô de pombo. É muito, mas é muito, assim. A gente vê a foto e pensa que é um lugar abandonado, pensa que não tem gente trabalhando lá. Então, é muito pombo. Aí as crianças comem lá, né? Tá fazendo a alimentação e tem pombo fazendo cocô na comida dos meninos, né? Então, é preciso olhar isso. É preciso que a Secretaria da Educação, a postura, o centro de zoonose, sei lá, tome alguma providência, porque é muito sério, né? Daqui a pouco as crianças ficam doentes, aliás, né, a reclamação é essa, que as crianças estão sempre doentes, e ninguém faz nada, quer dizer, não há nenhuma ação para resolver isso. Né? Não é possível que não tenha alguém lá para botar uma arapuca lá e prender esses pombos, tirar de lá, levar para outro lugar.
Não, convenhamos, né? A responsabilidade da prefeitura com as unidades públicas, seja posto de saúde, seja os feirões, seja o CIMEI, seja as escolas, é a responsabilidade da prefeitura em resolver os problemas. Por exemplo, nós tínhamos, antes de 2009, quando nós ainda estávamos na Câmara Municipal, antes de sermos prefeito, nós tínhamos uma dificuldade dos feirões, onde nós tínhamos os feirões e em cima dos feirões era uma criação de pombo em todos os lugares. Eu me lembro lá no Alexandrina, eu me lembro aqui no Jundiaí. E quando nós começamos a reformar os feirões em 2009, uma das primeiras situações é exatamente essa, de retirar os pombos, de fazer com que naquele local pudéssemos colocar tela sobre o teto, né, sobre ali o forro, para que aquela tela impedisse que os pombos ficassem instalados ali e fizessem seus ninhos ali. Então, são situações onde tem que a prefeitura sentir ela responsável. É exatamente igual a questão do animal que nós falamos aqui na rua. Se a prefeitura não é responsável por esse animal que está andando na rua, quem é que é? Né? Ah, é o dono. Pois é, então você vai achar o dono agora, 11 horas da noite? Não vai, né? Então, alguém tem que ir lá e retirar aquele animal. E quem que é o responsável para fazer a tranquilidade do meio ambiente? É a prefeitura. A mesma coisa na creche. Se tem algo incomodando a creche e que ali a própria gestora não está dando conta de buscar a solução, ela precisa falar com a prefeitura. Ela precisa dar o encaminhamento, porque não tem cabimento você imaginar que as crianças chegam 7 horas da manhã e está ali tudo sujo porque os pombos estão fazendo cocô ali no pátio. Quer dizer, aquilo ali precisa ser limpo antes que as crianças cheguem. Ou fazer a ação que retire os pombos. Das duas, uma. Né? Ou as duas. Né? Se ainda não tirou os pombos, faça a limpeza antes das 7 horas. Ah, mas os funcionários... Pois é, então tem que resolver o problema da retirada dos pombos. Então, o que precisa é dar tranquilidade a essas crianças. São mais de 200 crianças ali no bairro de Lourdes que estão esperando e aguardando por uma solução da prefeitura. É importante, né? Nós já falamos isso na Câmara, já cobramos e os nossos ouvintes, obviamente, eu tenho inclusive Rafael, que é um assíduo aqui, que tem nos acompanhado aqui no programa, constantemente ele tem feito essa reclamação, pedir para que ele levasse isso na reunião lá dos pais, mas é isso, né? Precisa de uma atitude da prefeitura em mudar, né? E fazer com que esse problema, né? A mudança de comportamento aí da prefeitura, para buscar uma solução em relação à limpeza e à retirada dos pombos ali do CIMEI Zenita, ali do bairro de Lourdes.
Ok. Bom, mas mudando de assunto totalmente, que não tem nada a ver, né? Mas que a gente precisa fazer um registro aqui muito especial, é dos aniversariantes do dia, né? Hoje, a Lorena Monturil faz aniversário e exigiu, quero musiquinha. Então bota a musiquinha pra Lorena, né? Um abraço pra Lorena.
Parabéns,
nossa,
parabéns, parabéns pra você.
Ok, um abraço pra Lorena Monturil, ela tá sempre conectada, né? Jornalista, apresentadora do programa Mais Mulher, do canal 14, sempre conectada, sempre ligada, aqui acompanhando. Ela disse, olha, Edmar, eu quero musiquinha no meu aniversário. Tá? Quem faz aniversário também hoje é o professor Eugênio Lourenço Dias, né, advogado. Um abraço também para o doutor Eugênio, que também é aniversariante desta terça-feira. Então, um abraço aí, obrigado pelo carinho da audiência, obrigado, né, por participar sempre com a gente aqui do nosso programa. Eu quero agradecer também o pessoal, né, que participa conosco aqui, nos ajudando, vamos dizer assim, do ponto de vista econômico. Um abraço pessoal da Farmácia Arco Verde, né, sempre conectados, sempre ligados. Né, um abraço ainda para o pessoal lá da Ótica Formosa, também sempre ligados, também participando conosco aqui. Um abraço ainda para o pessoal da Beta Gás, né, também nossos anunciantes. Se você quer anunciar na Mais FM, né, é só entrar em contato. E você pode deixar aqui, né, a sua empresa mais conhecida. Um abraço para o pessoal da MP Mesas também, né, que também anuncia com a gente. Isso aí, alguns dos nossos parceiros. Nós vamos para um pequeno intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta com mais informações, mais notícias para você.
Apoio Cultural.
Disque Mesas MP. Fone 991288581.
Edmar Silva.
Ok, nós estamos de volta para o terceiro e último bloco do Anápolis é Notícia. Quero agradecer a Cleide Ângela, que está conectada. Ela diz bom dia, Edmar, bom dia, Gomide. A Lorena Montoril agradecendo aqui pelo parabéns, né? Obrigado, parabéns de novo. A Caio Kézia Moraes Farias também acompanhando aqui a nossa transmissão ao vivo, obrigado. Né? Deixa eu ver quem mais aqui. Os outros aqui acho que eu já falei. Bom, aí, né? Obrigado a todos que participam com a gente. O jornal, o Portal G1, Antônio, e também os demais jornais do país trazem uma notícia triste hoje pela manhã, né? Ontem faleceu o Paul Singer, economista e um dos fundadores do Partido dos Trabalhadores. Ele faleceu com 86 anos. Ele nasceu na Áustria, mas veio para o Brasil ainda menino, né? Foi secretário da Luiza Erundina de 89 a 92, secretário de planejamento lá em São Paulo, e foi um dos grandes idealistas, né, idealizadores do Partido dos Trabalhadores e das políticas de inserção do cidadão, né, então faleceu Paul Singer, um dos líderes, né, fundadores do partido.
Paul Singer, Edmar, ele foi aquele que desenvolveu a chamada economia solidária.
Economia solidária.
Né? Que é uma forma de fazer a economia saindo dos padrões normal, quer dizer, né? Desses padrões de muito a referência em relação ao orçamento, mas ele buscava uma economia muito próxima à comunidade, né? Desenvolver situações onde a própria comunidade poderia estar desenvolvendo situações facilitando a vida das pessoas, né? Por exemplo, compra coletiva de alimentos, né? Então, são métodos, né, que ele tinha e que desenvolveu isso em algumas cidades. E ele foi, inclusive, ministro, né, extraordinário, dentro da Secretaria Nacional de Economia Solidária, né, naquele momento do Fome Zero, onde o programa do presidente Lula foi estabelecido a partir do primeiro governo do presidente Lula. Ele foi o responsável por estar dentro desse programa Fome Zero, desenvolvendo dentro da Secretaria Nacional essa economia solidária. E foi um grande sucesso, né, a ponto da própria Organização de Alimentos, a FAO, né, que tem uma representação em nível internacional, ter o reconhecimento e colocar esse programa como um dos programas modelo para o mundo, né? Levou esse modelo de programa para a África e outros países que realmente necessitavam de ter aí projetos importantes nessa área de alimentação e principalmente na diminuição da miséria. Então, ele foi uma das pessoas articuladoras, né, dentro dessa Secretaria Nacional. Ele era doutor em Sociologia pela Universidade de São Paulo, né, e economista também. Então, é uma pessoa que realmente é uma perda grande, né, no meio acadêmico, né, ele já não dava mais aula, mas é uma pessoa muito respeitada, com muitos livros, né, na área de economia e também na área de sociologia. E uma prática extremamente interessante que foi copiada por muitos países em função dessa possibilidade que ele teve de, como secretário nacional da Economia Solidária nos governos do presidente Lula, em poder dar um exemplo, né, e ter uma metodologia extremamente interessante para a população, principalmente a população de baixo aquisitivo.
Pois é. O Paulo Roberto está perguntando aqui o seguinte, com relação ao processo que foi anunciado semana passada, onde o candidato Bolsonaro foi acusado de racismo e a PGR apresentou na semana passada um processo contra ele lá no Supremo Tribunal Federal. O Estadão traz sobre esse assunto: Marco Aurélio será relator da denúncia contra Bolsonaro, acusado de racismo pela PGR na semana passada.
Esse é mais um, né? Porque o que o Bolsonaro, onde ele tem falado, onde ele tem discutido com jornalista, né, e principalmente sobre temas, né, temas que são bastante polêmicos, né, que são a forma, né, principalmente a homofobia, essa questão das relações, né, de gêneros, essa questão específica de racial, né, sempre ele está tendo problema. E agora, obviamente, mais um processo que está subindo aí, que o Supremo Tribunal Federal vai falar, até porque ele, como deputado federal, vai responder ali naquela casa.
Ok. Bom, o Jornal Popular de hoje, né, o G1 Goiás, aliás, diz o seguinte, traz uma seguinte manchete: menina de 11 anos, grávida, é internada com suspeita de H1N1. Essa menina foi internada em Goiânia, né, e a suspeita de H1N1. E ontem também parece que você fez um pronunciamento na Câmara sobre essa questão da distribuição das vacinas na cidade, né?
Essa é uma preocupação que nós temos, né? Essa questão da gripe H1N1, né, e com a chegada das vacinas desde sexta-feira passada, eu entendo que Goiás, né, nesse momento, ela tem uma atenção, o estado de Goiás está tendo uma atenção muito especial por parte do Ministério da Saúde, porque Goiás foi um dos estados que tem aí a possibilidade de uma epidemia. Então, isso está detectado pelo Ministério da Saúde. E por isso foi feito com que antecipasse essa vacinação aqui para o estado de Goiás. O Ministério da Saúde percebeu que já tivemos, inclusive, já nesse momento, mais de 13 mortes no estado de Goiás, 13 mortes no estado de Goiás, né? Importante dizer isso. E com isso, essas vacinas que estão chegando na área pública, que tem um foco mais específico para os idosos, pessoas acima de 60 anos, os profissionais na área de saúde, né, e aquelas pessoas que têm doenças crônicas, né, esse é o grupo de risco nesse momento, nessa gripe, ou seja, aquele que está com baixa imunidade. Então, esse grupo, né, mais uma vez, pessoas que estão com acima de 60 anos, os profissionais na área de saúde e as pessoas que têm doenças crônicas, né, pessoal que tem diabetes, né, as pessoas que têm essa relação de baixa imunidade, é preciso que vá ao posto de saúde, né, aqui em Anápolis, e se vacine, né? É preciso vacinar contra o H1N1, né, que é o influenza. Então é necessário que isso aconteça. Por quê? Porque é uma proteção a você. Não tem outra saída, não tem outro remédio. A vacina é o remédio. Então é preciso antecipar. E a prevenção, a vacina faz essa prevenção. Então ontem nós fizemos um pronunciamento da Câmara Municipal na busca de fazer com que a prefeitura facilite para que essa vacina chegue mais nos bairros. Nós vamos ter uma semana, até sexta-feira que vem, nessa próxima sexta-feira, estarão fazendo essa vacinação. Começou sexta passada e vai até esse final de semana. Mas é preciso que facilite. Nós temos hoje uma rede de postos de saúde muito bem distribuída na cidade. Em todos os bairros, nas regiões, nós temos postos de saúde. Agora, você coloca a vacina lá na Alzego, no Jundiaí, ali na Avenida São Francisco, na unidade Leon Fleury, e pede para o cidadão que está lá no Jardim Esperança, lá depois do Daia, para que ele se desloque para vir aqui na Alzego. Quer dizer, é um absurdo, Aí vem aqui e faz uma fila quilométrica, porque todo mundo que vem quer ser vacinado. Aí aquela fila dessa ali na Avenida São Francisco, como se parecesse que tem alguém que está... Quer dizer, se tem os postos, se nós temos aí mais de 50 postos, estão distribuídos os bairros, qual é a dificuldade da prefeitura em poder estruturar o mínimo nesses postos de saúde? Até porque isso é saúde, até porque isso não está fazendo nenhum trabalho diferente, por que não a prefeitura disponibilizar os profissionais para que eles possam ir nas unidades de saúde e possa fazer a vacinação onde estão os postos e onde a população mora? É o mínimo, é razoável isso. Não, a prefeitura pegou as vacinas e colocou em algumas unidades. Quer dizer, daquilo que nós temos 50, ela chegou e colocou em 5, em 4, na verdade. Até o CAIS do Abadia Lopes, que é um CAIS 24 horas, hoje não está tendo a vacinação do H1N1. Então, essa foi a reclamação nossa, uma solicitação para que o prefeito, para que o secretário de saúde tenha um pouco mais de percepção para que essa vacina ela possa ser colocada agora, nesse momento, mesmo porque é um momento de emergência, que ele possa facilitar a vida das pessoas. E facilitar a vida das pessoas é o quê? É fazer com que o posto de saúde atenda e vacine o H1N1. A responsabilidade de vacinar é de quem? É da prefeitura. As vacinas já chegaram? Já chegaram. As vacinas eram de onde? Do Ministério da Saúde. Faz o que agora? A prefeitura tem os dados e sabe onde está a população de risco. Claro, os postos de saúde já estão funcionando, estão abertos e fazem prestação de serviço. Por que não a prefeitura disponibilizar a vacina para que possa distribuir nos postos e possa atender a população onde a população mora? É o mínimo. Então, essa foi a nossa reivindicação e essa nota, onde diz aí, inclusive, que uma mulher grávida, no caso aí, está lá em Goiânia, inclusive internada, com risco de também ter H1N1. Mas, só alertar, nós já tivemos em Goiás, no estado de Goiás, já 13 mortes em função dessa gripe H1N1. Isso é hoje uma preocupação do Ministério da Saúde, é uma preocupação da cidade, é uma preocupação da Secretaria Municipal de Saúde e nós precisamos ajudar a fazer com que essa linha na área de risco, esse grupo na área de risco, possa ser realmente imunizado, possa ser vacinado e, obviamente, nós precisamos facilitar com que essa vacina chegue nos postos de saúde e a população vacine.
Ok, o Jornal Popular traz uma matéria aqui, sobre essa questão. Sobe para 13 o número de mortes por H1N1 confirmadas em Goiás. E ela diz o seguinte, são já a quantidade de casos de H1N1 diagnosticados em Goiás subiu de 63 para 92. Então, são 92 casos diagnosticados, E as mortes, aconteceram uma em Anápolis, 5 em Goiânia, uma em Jaupassi, 2 em Trindade, 1 em Hidrolândia, 1 em Morrinhos e 2 em Rio Verde. Portanto, é no estado inteiro, é preciso ter a precaução e buscar a vacina, e buscar a imunização, porque é o único jeito de evitar essa doença.
Sim, então, só para entender, o H1N1 mata, e a forma e o remédio do H1N1 é a vacina.
Ok. Bom, o jornal A Voz de Anápolis traz uma matéria, Antônio, sobre a questão do presídio municipal. Segundo o jornal A Voz de Anápolis, o presídio municipal segue superlotado dois meses após a inauguração da nova unidade estadual. Foi feita a inauguração do presídio, né, lá do novo presídio de Anápolis, né, e a cadeia pública segue lotada, né, ou seja, não refrescou nada para os presos aqui da cidade.
Essa é uma definição, né, que o pessoal vem, faz a propaganda, solta foguete, fala, olha, até que enfim, entregamos aí uma obra importante para Anápolis, era a questão do presídio. Aí mudaram a função do presídio, o presídio que era um presídio para cumprir um papel que era para diminuir a quantidade de presos que estão na cadeia pública de Anápolis, o presídio já virou regional, pessoas que moram em Aparecida, ou pessoas que estavam presas lá em Aparecida, que estavam, são os detentos ali, vieram para cá, os que estavam em Luziânia, ou seja, fizeram, mexeram de tal forma que é exatamente aquilo que faz a festa, faz o barulho, mas para a cidade sobra muito pouco, né? Esse é o grande exemplo. Temos um presídio aqui dentro, construído e doado pela própria prefeitura o terreno, para que o Estado fizesse em parceria para ajudar a cidade de Anápolis, e a grande verdade é que o governo do Estado, na hora de poder ocupar esse presídio, pouco importou e pouco dialogou com o prefeito atual, pouco dialogou com a cidade, pouco dialogou com os juízes, né, que são responsáveis aqui pela execução penal, pouco dialogou com a comunidade de execução penal aqui na nossa cidade e fez do jeito que queriam fazer e, infelizmente, a cadeia pública de Anápolis está superlotada novamente e o presídio já está sendo ocupado, né, inclusive com presos de outras cidades. Então, foi uma luta para que pudesse construir. O governador veio aqui, fez uma grande festa, um grande barulho, mas para a cidade sobrou muito pouco naquilo que diz sobre a tranquilidade e a segurança, principalmente quem mora ali naquela região do Recanto do Sol, onde está instalado essa cadeia pública. A intenção era que da cadeia pública, que nós temos ali mais de 800 presos e que cabe apenas 230, tem 800 presos num lugar que cabe apenas 230, com o presídio nós teríamos ali uma maior facilidade, uma maior segurança àquela comunidade. Infelizmente, o governo do Estado, através do governador, através do secretário de Segurança Pública, através da superintendência de execução penal, infelizmente, eles não compreenderam e não tomaram a decisão em favor da cidade. Pensou no Estado e pensou muito pouco na cidade de Anápolis, que foi parceira, inclusive doando o próprio terreno ali do presídio para que fosse construído aquela unidade. E com isso, vai gerando ainda maior insegurança em nossa cidade, principalmente porque a qualquer momento, aquele barril de pólvora que existe ali no Recanto do Sol, chamado cadeia pública, a qualquer momento aquilo ali pode explodir.
Bom, é isso aí. Bom, nosso tempo está esgotado. Nós queremos agradecer a todos que nos acompanharam no programa de hoje. Um abraço para o Manuel Alves, que está conectado, a Cláudia Gomes, a Glória Martins, sempre conectada, o Leonardo Nascimento também. Um abraço aí para a Márcia Regina, para o Antônio Júlio de Oliveira, meu amigo Antônio Júlio, sempre conectado, né, ouve sempre o programa. A Juliana Silva, a Maria Elza, a Eliane Lessa, Ludmila Rodrigues, são alguns dos ouvintes conectados, ligados aqui através do Facebook, acompanhando o nosso programa. Nosso tempo está esgotado. A gente tem um pensamento do dia para fechar?
Pensamento do dia nessa terça-feira, 17 de abril. Né? O pensamento diz o seguinte: não demore muito para você perceber que é preciso muito pouco para ser feliz. Pense nisso. Bom dia.
É isso aí. Nosso tempo esgotado. A gente agradece a todos que estão conosco nesta manhã. Lembrando que o nosso programa é reapresentado às 11 da manhã na Web Rádio Nova Gospel, no www.radionovafm.org, e às 20 horas, reapresentação aqui na Mais FM e também na Nova Gospel. Você acompanha todos os dias, em qualquer lugar, e o tempo todo. Você pode acessar também no nosso site fmmais.com.br e assistir, né? Aí não é nem ouvir, é assistir o programa, que está disponível no site, né? E você pode inclusive ver os programas anteriores da Mais FM. É isso aí, obrigado a você, até amanhã, se Deus quiser.